DW. Jornal da Manhã.
Após ciclone nascido, especialistas alertam para a importância da preparação e resiliência dos países. Crise de habitação em Portugal afeta imigrantes que enfrentam dificuldades para alugar ou comprar casa.
Estou cá já há 12 anos e tal, a viver aí. Era uma casa abandonada. Agora chega a polícia à cama, dia 5, aparece aí, dia 9 vem para o papel de despejo para sair de Deus.
República Democrática do Congo acusa Apple de usar minerais congoleses ilegais e apresenta queixa. Começa assim o Jornal da Manhã desta sexta-feira. Acompanha-o Cláudia Marques. O ciclone Chido deixou um rastro de destruição no norte de Moçambique. Os últimos dados avançados pelas autoridades do país indicam que pelo menos 73 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. Milhares ficaram desalojadas nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. O ciclone também atingiu Malawi e a ilha de Maiote, no Oceano Índico. A África Austral está a registrar padrões meteorológicos cada vez mais extremos à medida que as temperaturas globais aumentam, como explica Lucy Mtilatila, diretora dos Serviços Meteorológicos e de Alterações Climáticas do Malawi. Neste momento estamos a ver que, de facto, as alterações climáticas estão a afetar-nos. Costumávamos ter ciclones tropicais a afetar o Malawi, mas era talvez uma vez em cada 10 anos. Segundo o último balanço do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres de Moçambique, o ciclone afetou mais de 320 mil pessoas nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Tete e Sofala. As organizações humanitárias têm sido rápidas a dar resposta, mas há muito por fazer e é urgente mais assistência, salienta Guy Taylor, representante da UNICEF em Moçambique. A UNICEF está preocupada com o impacto imediato deste ciclone, a perda de vidas, os danos nas escolas, casas e instalações de saúde. Mas também estamos preocupados com os impactos a longo prazo. Crianças que podem ficar sem ir à escola durante semanas, pessoas sem acesso a cuidados de saúde e a propagação de doenças como a cólera e a malária. Foram criados abrigos de emergência para cerca de 2.800 pessoas apenas em Pemba. Mas a verdadeira dimensão dos danos ainda não é clara. O contacto com alguns distritos, como Memba, na província de Nampula, tem sido deficitária devido a cortes de energia. Moçambique e Malawi ainda estão a tentar reconstruir infraestruturas destruídas por ciclones anteriores, como o Gombe em 2022 e o Freddy em 2023. Ainda não recuperamos. É muito difícil para as comunidades serem resilientes a estas catástrofes neste momento. Lucy Mtilatila chama a atenção para a importância da prevenção e preparação dos países para fazer frente a eventos extremos cada vez mais recorrentes. Destaca, por exemplo, a necessidade de realocar comunidades vulneráveis, a construção de infraestruturas resistentes e a adaptação das práticas agrícolas. Ao sermos afetados por estes ciclones, estamos a aprender muito. Por isso, quando estamos a reconstruir, fazemos melhor para não nos tornarmos vulneráveis. Com as alterações climáticas a aumentarem a frequência e a gravidade dos ciclones, os especialistas apelam a mais apoio internacional para criar resiliência e combater as causas profundas do aquecimento global. E no espaço do ouvinte de hoje perguntamos como avalia a resposta dada pelas autoridades em Moçambique após a passagem do ciclone Chido. Dom Musunduia escreve: aqui em Moçambique não existe resposta nem assistência nesses casos de catástrofe. Só querem receber doações para construir condomínios para os governantes, é a opinião deste ouvinte. Participe, ainda voltamos ao espaço do ouvinte com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi falou esta quinta-feira à Nação. No discurso, o chefe de Estado lembrou aos candidatos presidenciais e partidos concorrentes que nem todos podem ganhar as eleições do passado dia 9 de outubro. Por isso, pede que respeitem a decisão que o Conselho Constitucional deverá anunciar na próxima segunda-feira. No discurso à Nação, o presidente moçambicano disse ainda que é preciso proteger o país e pedir o fim da violência nas ruas.
DW Notícias.
A apelar a todos os concorrentes, intervenientes e apoiantes e a sociedade em geral a manter a calma e aguardar pela validação e promulgação dos resultados das recentes eleições pelos órgãos competentes, mas sabendo que trata-se de uma disputa onde os vencedores nunca são todos. A violência, o ódio e a destruição nunca darão emprego, oportunidades, riqueza, progresso ou bem-estar a nenhum moçambicano. Não nos vão tirar da pobreza, pelo contrário.
Filipe Nyusi descartou a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato e garante que não vai declarar estado de emergência para se manter no poder. Reconheceu que a sociedade moçambicana vive um momento difícil e sublinhou que os moçambicanos querem que os atores priorizem, assim é que é, o diálogo para tirar o país da crise pós-eleitoral.
Por outro lado, nós acreditamos que, através do diálogo, conseguiremos construir caminhos que nos levem a soluções mutuamente vantajosas, sem o caos a que a violência nos conduz. Nas últimas semanas, temos mantido vários encontros de diálogo social com diferentes segmentos da nossa sociedade e todos são unânimes em condenar e repudiar a violência pós-eleitoral. Temos estado a procurar diferentes intervenientes, apelando à tolerância e à convivência harmoniosa entre os moçambicanos.
E o governo de Moçambique decretou 2 dias de luto nacional já a partir desta sexta-feira, após pelo menos 73 mortos na sequência da passagem do ciclone Chido no centro e norte do país. Um grupo de organizações humanitárias lançou ontem um apelo urgente de 18 milhões de dólares para assistência a mais de 100 mil pessoas afetadas pelo ciclone em Moçambique. Ainda em Moçambique, pelo menos 29 pessoas morreram desde outubro devido à cólera na província de Nampula, indicam dados das autoridades de saúde no país. Com 302 casos e 29 mortes desde 17 de outubro, Nampula é a única província do país com casos ativos da doença, de acordo com o mais recente relatório sobre a progressão da doença. O governo guineense ordenou à empresa de eletricidade e águas que corte o fornecimento de energia a qualquer pessoa, entidade ou empresa que se recusar a pagar o serviço a partir desta sexta-feira. A decisão consta do comunicado do Conselho de Ministros realizado ontem em Bissau. As autoridades guineenses consideram que a empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau se encontra em falência técnica.
DW África, Deutsche Welle.
A crise de habitação em Portugal está a ter reflexos nefastos não só na vida da população portuguesa. Os imigrantes em situação de vulnerabilidade e com carências financeiras também têm dificuldades em alugar ou comprar casa para viver. Muitos acabam por ocupar ilegalmente espaços privados ou camarários, estando sujeitos a risco de despejo ou demolição por parte das autoridades, como acontece com um grupo de imigrantes são tomenses, no Conselho de Loures, na periferia de Lisboa. O jornalista João Carlos conta-nos o que se passa a partir da capital portuguesa.
A recente ordem de despejo por 48 horas, emitida pela Câmara Municipal de Loures para cerca de 100 pessoas, na sua maioria são santomenses que vivem em casas precárias numa propriedade privada em Santa Iria da Azóia, continua na boca da imprensa e a ser acompanhada pela Segurança Social e por associações de defesa dos direitos humanos. Uma das vítimas da Operação Camarária, anunciada no dia 5 deste mês, através de um comunicado, é Lor Neves, conhecido por Caixa, a viver em Portugal há cerca de 4 anos como serralheiro.
Estou cá já há 12 anos e tal, a viver aí. Era uma casa abandonada, até tem vidas de muito lixo, era só canice. Nós entramos aí, limpamos, fizemos obras, tudo, fizemos saneamento, estamos a viver bem bom. Agora chega a polícia à Câmara, dia 5 aparece aí, dia 9 vem para o papel de despejo para sair de Deus.
A viver com a mulher, mãe de um bebê de 2 meses, Neves diz que as pessoas recorreram àquele espaço numa quinta porque não conseguem comprar nem alugar uma casa ao preço da habitação em Portugal. Confirma a DW que no grupo havia algumas mães que acabaram por ficar ao relento com crianças perto de um viaduto no local por recearem o despejo camarário.
Sim, há umas pessoas que eu estava a dormir lá, depois nós mesmos mandamos para casa até ver a solução.
De acordo com os moradores, a ordem foi suspensa por algumas semanas para depois do Natal ou fim do ano, até que seja encontrada uma solução. A DW apurou que a Câmara de Loures propõe decidir sobre o caso a partir de 7 de janeiro, porque não aceita pessoas a viverem em habitações precárias no concelho. A Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal está a acompanhar a situação, bem como o recente caso de um grupo de alunos são-tomenses da Escola Profissional e Artística da Marinha Grande, expulsos de hotel onde viviam e obrigados a pernoitar na rua. Ouvido pela DW, o embaixador santomense Sterline Gonçalves Gênero dá conta de contactos com as entidades portuguesas para mediar o problema.
Estive no bairro e falei com os concidadãos. Se por um lado a habitação é o que é em Portugal, não podemos validar de certa forma que se apropriem de propriedades outras, alheias, de maneiras que nós estamos em diálogo com as autoridades para que, enfim, esta fase de despejo seja cautelada para que as pessoas passem o Natal em família.
Na sequência destes e de outros episódios que colocam os cidadãos em situação de sem-abrigo, o novo embaixador apela ao humanismo das instituições portuguesas, mas exorta os santomenses que queiram emigrar a
respeitar as leis do país hóspede e cada um conscientemente tem que saber porque é que está a emigrar. O Estado de São Tomé quer que os seus filhos emigrem, mas com uma certa responsabilidade. Nós falamos de migração consciente.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
A República Democrática do Congo apresentou uma queixa contra a Apple. As autoridades do país acusam o gigante tecnológico de utilizar minerais provenientes de minas congolesas ilegais. A queixa, apresentada em França e na Bélgica, é o culminar de um conflito que se arrasta há vários meses entre o governo congolês e o grupo americano. Acompanhe a seguir o trabalho de Sandrine Blanchard, adaptado por Braima Daram.
A República Democrática do Congo acusa as filiais francesas e belgas da Apple de se abasteceram de minerais congoleses contrabandeados para o Ruanda. De acordo com a queixa, os filiais da Apple em França e Bélgica são acusadas de ocultar crimes de guerra, ocultar bens roubados, branquear minerais de conflito e práticas comerciais enganosas. Este último ponto diz respeito à retórica da empresa que, segundo os advogados da República Democrática do Congo, tem por objetivo assegurar aos consumidores que as cadeias de abastecimento do gigante tecnológico estão limpas. Hipócrite Marume, membro da estrutura de consulta da sociedade civil do Kivu Sul, congratula-se com esta ação do governo congolês. Marume espera que a queixa ponha fim às violações dos direitos humanos e aos roubos de que são vítimas as populações das zonas afetadas pelo tráfico de minerais.
Pedimos a todas as organizações da sociedade civil de todo o país que apoiem os nossos advogados que foram escolhidos pelo governo congolês para que possamos obter uma indemnização pelos danos que estes grupos já causaram em conluio com os rebeldes.
Mas o que é que a Apple diz sobre estas alegações? Pouca coisa. Em abril passado, a República Democrática do Congo já tinha notificado formalmente o grupo que fabrica os iPhones. No entanto, não conseguiu obter uma resposta formal relativamente à utilização de minerais de sangue na sua cadeia de abastecimento. Anteriormente, a Apple já tinha negado todas as acusações. A RDC alega agora ter novas provas destas infrações, nomeadamente provenientes de denunciantes. O comunicado de imprensa, publicado na terça-feira pelos advogados da RDC, afirma que o objetivo da queixa é
confrontar os indivíduos e as empresas envolvidas na cadeia de extração, fornecimento e comercialização de recursos naturais e minerais saqueados na RDC.
E de facto, o controlo das minas em várias províncias congolesas, nos dois Kivus e em Katanga, por exemplo, deixa muito a desejar. As empresas e, por vezes, os grupos armados exploram as concessões sem que as autoridades congolesas possam controlar as práticas nesses locais ou mesmo cobrar os impostos que lhes são devidos. Um ativista congolês pró-ambiente, contactado pela DW sob condição de anonimato, confirma os abusos e o tráfico nesta área que estuda há muito tempo, mas também culpa as autoridades congolesas, acusando-as de serem incapazes de cumprir o seu dever de proteger a população e de controlar os recursos do país. Na sua opinião, as autoridades estão a vender as zonas minerais. Neste contexto, estabelece um paralelo entre as atividades minerais e a exploração de hidrocarbonetos de que as populações circundantes não beneficiam. Enquanto alguns cidadãos apoiam a iniciativa de Kinshasa, outros pensam que o governo da República Democrática do Congo deveria começar por perseguir os operadores ilegais que exportam os seus produtos para países vizinhos como Ruanda e o Uganda. Brahim Adarami, DW, a sua voz da Alemanha.
DW Notícias.
Os Estados Unidos manifestaram desacordo quanto às conclusões de um relatório da ONG Human Rights Watch que acusa Israel de atos de genocídio na Faixa de Gaza. A ONG acusa especificamente as autoridades israelitas de privarem intencionalmente os civis palestinianos de acesso adequado à água. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, avisou a Suíça que Moscovo não aceitará negociações assentes no plano de paz proposto pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Numa conversa telefónica com o homólogo suíço, Lavrov reiterou as condições apresentadas em junho por Putin, em que exigiu um estatuto de neutralidade para a Ucrânia, a entrega das regiões ucranianas anexadas pela Rússia, entre outros pontos. Entretanto, o presidente ucraniano disse ontem que espera que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, esteja do lado da Ucrânia. Volodymyr Zelensky considera que um cessar-fogo, que não seja definitivo, era o pior que podia acontecer a todos. Zelensky insistiu que é necessário um plano real, uma posição forte e unidade entre os Estados Unidos e a União Europeia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, exigiu que a transição na Síria seja feita pelos sírios e para os sírios e que seja inclusiva, credível e pacífica.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos como avalia a resposta dada pelas autoridades em Moçambique após a passagem do ciclone Chido. Rosário Tepa diz que o governo moçambicano e as organizações não governamentais devem ajudar as vítimas do ciclone sem nenhum precedente e sem nenhuma condição observada, pois as pessoas das províncias assoladas precisam de ajuda urgente. Já Pinheiro Júnior diz que se estivessem num país com o Presidente da República a trabalhar, ele estaria nas províncias afetadas para consolar as famílias, mas até hoje nada e está apenas preocupado com a quadra festiva. Hamilton Jacinto diz: temos recursos suficientes para ajudar Moçambique. O problema é o Presidente da República, Filipe Nyusi, e a sua governação. A todos que nos acompanharam nos últimos 20 minutos, obrigada pela preferência. Já sabe, a atualidade está em permanência em dw.com/português. Boa sexta-feira, tenha um ótimo fim de semana.